Que é o melhor filme do ano, I guess.
É. Assim, não é o meu preferido, porque...
Idem.
Tá, então a gente fala depois dos nossos preferidos.
É.
Mas, tipo, como filme do ano, obviamente é o filme do ano, né? Começando o último episódio de Críticas Prepotentes de 2023...
Que, aliás, é o quarto,
é.
Porque a gente mandou muito bem esse ano, né?
Não é muita coisa dizer que esse é o último episódio, afinal, só tiveram quatro, né? Contando com esse. Mas a gente pede desculpas já e promete que nossa resolução pro ano que vem é fazer mais de quatro episódios.
Oh, is it? Tá bom. Tá bom, bom saber.
Mas não é uma boa resolução?
É uma boa resolução. Mas, meu, até por isso, até pelo fato de que a gente gravou tão pouco episódio esse ano... A gente tem uma árdua tarefa agora de fazer uma retrospectiva do ano inteiro. Como esse, tipo, falando de todos os filmes que... A gente não vai conseguir falar de todos os filmes que a gente não falou? Não.
Não. Mas isso é mais um exemplo pra... Que mostra que não deixe para a última hora tudo que você tinha que ter feito o ano inteiro, né? A gente tinha que ter gravado o ano inteiro, a gente não fez isso e agora a gente tem que falar de todos os filmes.
É, e você tem, like, um dia pra editar esse episódio.
Exato, porque hoje é dia 28.
Ai, sinto muito, amiga.
Tudo bem, vamos lá. Então, vamos começar falando sobre o quê? Vamos em ordem cronológica, vamos em gêneros...
Acho que a gente pode ir lembrando do ano, mas posso começar a retrospectiva dizendo que, assim, eu acabei de voltar do recesso e eu estou enferrujada e eu não sei exatamente o que aconteceu em 2023, que inclusive foi um ano muito difícil, passamos por muitas coisas.
May he rest in peace.
Yes.
Burn 2023. In
hell. Só que quando a gente estava conversando, aquecendo para o podcast, a gente lembrou que lá em janeiro foi lançado um dos melhores filmes de terror desse ano.
Que é Megan.
Megan. Inclusive, eu quero pedir desculpas pra Fefa, que quer ser nossa produtora no futuro, porque ela quer que a gente não fale de terror. Ela acha que não faz sucesso.
Inclusive, a gente vai pedir aqui pros nossos ouvintes depois, né? Vamos chegar no final, mas assim, a gente vai contar com a colaboração de vocês pra pensar em reestruturações do Críticas Prepotentes, porque nós temos uma fã que acha que a gente tem que mudar o nosso conteúdo e a gente tá em dúvida sobre isso, mas é isso aí, Fefa. Contamos com você.
E Megan me vem à mente, assim, imediatamente, porque terror é um dos filmes, é um dos assuntos que a gente mais fala, né?
E que a gente mais gosta. Eu amo terror.
Fuck you, Fefa.
É, o que a gente pode fazer? Não falar de terror, quer falar de comédia romântica? Eu não gosto tanto de comédia romântica, infelizmente.
Você quer ir por gêneros?
Vamos.
Porque se a gente for falar de terror,
tá.
Vamos tirar isso da frente? A gente teve Megan, a gente teve Evil Dead Rise, que a gente não falou, a gente teve... Boltem Medo. A gente teve Batem a Porta. Amiga, inclusive, teve um novo filme do Shyamalan e a gente não fez episódio.
Exato. A gente
legal.
Não falou.
Legal.
É isso. A gente é péssima. A gente
Nossa,
é ridícula.
A gente é ridícula.
Então vamos lá, vai. Vamos falar de terror.
É que terror é fácil. Porque o melhor filme do ano é Fale Comigo.
Fale Comigo. Talk to Me. É o melhor terror do ano, mas assim, é que não é que é o melhor terror do ano. É um puta terror, né? Isso
é
que
um puta terror.
É legal.
Não, e é um puta terror muito... Eu gostei muito de Fale Comigo, porque eu acho ele muito novo, assim, e tudo nele é novo, né? São
Sim.
diretores estreantes, que é a dupla lá do Waka Waka, do YouTube. A Mina, o primeiro filme dela, Sophie Wilde. A gente não falou de Fale Comigo, porque
a gente falou brevemente.
Talked about
sim, sim, a gente falou.
Ah, tá.
Muito brevemente, mas fica aqui a menção honrosa que foi o melhor terror do ano.
Que ele é tão fresh, né?
Muito
tipo,
fresh.
E ele é original, e daí ele já teve derivado e sequência anunciado, e daí tudo
colapsa. É, isso
colapsa.
Aí, né? Colapsa.
Mas, já que a gente já falou de Fale Comigo, eu vou falar sobre o segundo melhor filme de terror desse ano, na minha opinião, que é um que ninguém falou sobre, que é Toc Toc Toc, Ecos do Além. Que, assim, acho que na minha opinião ele é o melhor filme de terror do ano, só porque todo mundo falou de Fale Comigo, ninguém falou desse filme, e esse filme é bom demais. Você assistiu Toc Toc Toc?
Eu assisti Toc Toc Toc. Eu achei ok, eu não achei tão bom.
Cara, eu achei muito bom. Toc 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 é o filme que, assim, as pessoas só... foi marketado como o filme do Anthony Starr, porque ele é o Homelander do The Boys, ele faz o pai do menino, e ele é super aterrorizante, a Lizzie Kaplan tá demais. Cara, eu achei esse filme muito surpreendente, assim. É que o Fale Comigo, ele já veio com puta hype,
uhum.
sabe, né? Tipo, ele já chegou com 100% no Rotten Tomatoes, e nossa, oh my god,
Sim.
melhor terror do ano. E Toc Toc Toc, ninguém falou nada, e eu fui assistir e falei, ai meu, esse filme é tudo, esse filme é tudo.
Não, eu gostei do filme, mas eu não achei, não, nem se compara pra mim com Fale Comigo. E eu achei o final meio...
Well, you suck.
Eu tava achando bem legal. E aí o final eu falei...
Qual é o seu segundo lugar, então? Megan?
Eu gostei muito de Bo Tem Medo também.
Sabe que filme eu gostei muito e você também? O No One Will Save You.
Sim, esse filme baita de ET. Filme. Baita filme.
É o filme da Kathleen Dever. Tem no Star Plus, que é de invasão alienígena. Ele é basicamente todo em silêncio. E ele é muito, muito bom.
É muito bom.
É, foi um filme que, assim... Eu senti muito que é exatamente assim que seria uma invasão alienígena, da minha perspectiva, sabe? Entrou na minha casa e, tipo, sei lá, eu senti muito bem o medo dela, assim.
Sim.
Perfeitamente.
Eu gostei, achei um filme, tipo, é isso também, meio ousadinho em escolhas e legal. Fresh, achei fresh também.
Uhum.
Que mais? Eu gostei muito de Megan, eu tô feliz que vai ter outra Megan. Porque essa boneca é demais.
Megan é mais legal quando anunciam sequência, né? Porque é meio tipo, ah, tá, mas uma boneca assassina, sabe? Fale Comigo um pouco, tá? Era tão original.
É porque Fale Comigo é aquele filme de terror, tipo, com terror elevado. E Megan é terror chulé. Não que seja pior.
É pop.
Mas é muito mais pop do que Fale Comigo. E aí Megan tem uma sequência, você fala, é óbvio, né? Todo mundo esperava que Megan ia ter uma sequência. Agora Fale Comigo é um filme que, meu... Ele é um filme de terror, mas ele também é um filme isolado, sabe? Que você fala, meu, eu vou assistir Fale Comigo.
Uhum.
Porque eu quero ver um bom filme. Eu nunca vou falar assim, quero ver um bom filme, vou ver Megan. Eu quero ver um filme de terror, sabe? Ah, vou ver Megan.
I get it.
Entende, sabe? É diferente.
Mas eu também colocaria o Batem a Porta do Shyamalan entre os melhores.
É, eu gostei também de Batem a Porta.
Teve Boogeyman esse ano, você assistiu Boogeyman?
Assisti.
Eu adorei Boogeyman.
Boogeyman é bom, eu achei também.
Esse ano teve aquela bosta de Esquina Marim que você assistiu?
Não assisti, graças ao Senhor.
Horrível, horrível.
Não gostaria de ver. E teve o filme do Ursinho Puff, que eu tinha esperança, mas parece que foi horrível.
Eu não achei tão ruim. Não achei.
Esqueci, a gente esqueceu de falar de um dos melhores filmes de terror.
Wait. What?
Thanksgiving.
Right! Ai, gente, Feriado Sangrento.
Feriado Sangrento, filme novo, filme do Eli Roth, que saiu no final desse ano. E é tudo!
É tudo mesmo.
Esse filme é demais, esse filme é incrível.
Ele acerta em tudo.
Acerta em tudo.
Foi o que eu escrevi na minha crítica, tipo, meu, bom assassino, boa final girl, boas piadas, boas mortes,
nossa,
tudo.
Nossa, aquela sequência inicial é tudo, né?
Do massacre. Na loja.
Meu, e é Black, tipo, e é uma, também uma coisa que, tipo, é cômico.
É cômico,
mas é tão baseado na realidade, né? O massacre do começo,
super,
que é a da Black Friday.
É tão real.
Tipo, é... Ao mesmo tempo que é pra ser uma paródia, né? Tipo, tirar um pouco de sarro sobre o que virou a loucura que é a Black Friday. É tão real.
Sim, é muito real.
É tipo... Tá esperando pra acontecer isso na vida real, né? Massacre.
Deve ter acontecido, pá.
Sim.
Em alguma cidadezinha dos Estados Unidos e não chegou aqui mesmo.
É muito bom aquele começo, é muito bom. E o assassino é muito bom, né? John Carver.
Muito bom. Tá pronto, né? O cara chama John Carver.
Exato. É demais.
É, parabéns, Eli Roth.
É, parabéns. Ainda bem que vai ter uma sequência, né, também.
Vai.
Tá, então vamos falar de outro gênero. Acho que tá bom de
Mas que é porque o problema de falar de gênero é que tá, vamos falar de drama.
Uhum. Não, eu ia falar gêneros tipo assim...
Herói. São os dois gêneros que existem.
Não, eu ia falar e filmes de Oscar, filmes de prêmio, sabe?
Tá.
Porque são os três gêneros que na cultura pop.
Tá, porque filme de herói esse ano teve The Flash, que foi amado ou odiado e eu só achei legal.
É, eu achei ok. Não, eu sei qual que é o meu herói preferido desse ano, e de longe é o melhor, que foi Guardiões da Galáxia 3.
Ah, é.
Esse filme foi muito bom.
Foi muito bom. Esse foi o filme da Marvel que eu saí falando, puta filme.
Eu também, e eu falei, puta filme e um bom filme pro mundo, porque ele traz uma mensagem de lidar com os animais, né, de preservar, cuidar dos animais, que é muito importante, e eu falei, nossa, finalmente a Marvel fez alguma coisa que passou alguma mensagem útil, sabe? Você fala, porra, vamos cuidar dos animais.
Eu resisto em falar bem da Marvel, mas foi exatamente isso que eu falei. A gente foi assistir junto, né?
Uhum.
Quando, tipo, eu saí, eu falei, esse é o melhor filme da Marvel porque ele tem algo importante a dizer, sabe?
Exato.
É o único filme da Marvel que tem algo importante a dizer e diz de um jeito fofo, sabe? Eu sinto que ele fala com crianças, porque ele não tá tentando ser um filme sério. Ele fala com crianças sobre uma mensagem importante. Eu achei 10. Guardiões da Galáxia é realmente 10.
10. E ele acerta muito porque tem aqueles bichinhos, né?
Ah,
tipo
perfeito.
Assim, ele fala com crianças, mas ao mesmo tempo você não tem como você não chorar quando você vê aqueles
chorei
bichinhos.
Chorei umas 3 vezes.
É, tipo, eu me acabei de chorar.
É.
E o filme é de bom gosto, né? James Gunn tem bom gosto.
Tem bom gosto.
O filme é de bom gosto, o filme é engraçado. Os personagens são legais. Ah, tem o a volta da Gamora legal, né? A gente falou disso.
Mas a Gamora já foi legal?
Não, é, acho que ela nunca foi legal. Mas eu digo, é, não, tem a Gamora legal. Sim. Não a volta, né?
Sim, tem a Gamora legal.
Nossa, foi a primeira vez que eu vi a Gamora e falei, nossa, que personagem legal. Porque no Guardiões da Galáxia ela sempre teve esse papel de...
Que a gente sempre critica.
Que a gente sempre critica, que é a mulher que fala, vamos, gente, temos o que fazer, não façam piadas.
Parem de fazer bagunça.
É, tipo, muito chato esse papel sempre que sobra pra mulher. E a Gamora era a epítome disso, porque ela tava com três... É, outros heróis.
Man-child,
é que. E, tipo, os três são engraçados, né? Uhum. E idiotas. E a Gamora vira, tipo, uma mina meio rebelde, legal, né? Gata.
Sim. E é, o que ela tá mais gata.
Gata, né? Muito
tudo
gata.
Legal. Esse filme é legal. Esse filme é ótimo. Parabéns, James Gunn. Teve Aquaman, que a gente achou legal, mas a gente teve uma experiência traumática no cinema.
Nossa. Só pra contextualizar, é porque a gente foi numa sessão, tipo, às 2h10, que era pra ser legendada, e começou a sessão dublada, e aí todo mundo saiu da sala. Algumas pessoas demoraram um pouco pra sair, o que foi bem curioso, porque, tipo, o que você tava esperando? Que ia legendar em algum momento? Ou vocês não estavam nem prestando atenção? Aí, de repente, a nossa sala inteira tinha saído, e a gente falou pras pessoas do cinema, do Cinemark. Eldorado. Então... Né, o filme tá dublado. Aí eles, ao invés de, tipo, pararem e trocarem, eles mandaram a gente pra outra sala que ia começar em breve, que era pra ser legendada. E aí a gente, tipo, perdeu meia hora.
Viu todos os trailers
de novo. Viu todos os trailers de novo, que foram muitos.
É.
E aí choveu, caiu o mundo. O filme parou umas 3 vezes.
Sim.
E toda vez que parava, primeiro parou num momento muito, tipo, vai acontecer alguma coisa.
Foi muito boa essa parada.
E aí, da última vez que parou... Alguém da nossa sala fez o desfavor de falar, não, faltava 3 minutos pra acabar.
E porque assim... dessa vez que parou, eles perderam o registro de quando parou. Então exato. Começou do começo. Aí chegou a atendente da Cinemark e falou, tava no começo, né? E a gente falou, não, moço, pelo amor de Deus, tava no fim.
E aí alguém falou, tipo assim, não, tava no fim total, faltava 5 minutos. E aí a gente falou, não faltava 5 minutos, faltava meia hora. Mas a mulher acreditou no que essa pessoa disse e colocou assim, faltando 5 minutos. Então a gente viu todo o final do filme, de trás pra frente, porque ela foi voltando. E cada hora que ela parava, a gente via uma nova cena que a gente não tinha visto. Era sempre uma cena de spoilers. E aí as pessoas gritavam assim, não! E aí a mulher falava, fecha o olho!
Então assim, foi uma experiência tão dramática que eu acho que eu nem sei direito o que eu achei de Aquaman. Tipo, a gente foi na sessão das 2h10 e a gente saiu de lá às 6. E o filme tem menos de 2 horas.
Exato.
Enfim. Enfim, mas tem o Patrick Wilson e ele tá ótimo.
Ele tá ótimo. Assim, o que eu achei realmente do segundo Aquaman é que é uma bagunça.
É uma bagunça.
É uma bagunça. Não é ruim, sabe? Tipo, é um filme divertido pra criança, pra adolescente e tal. Mas é uma bagunça, um monte de coisa jogada. Mas tem muito mais mera do que eu esperava, então eu fiquei feliz.
Ah, sim. Total.
Isso foi o que me fez...
Eu achei que a Mera ia morrer. A Mera ia morar nos primeiros 5 minutos. And there she was, salvando o Aquaman várias vezes, cuidando do bebê.
Eu achei que ela ia morrer ou que ela ia ficar inexistente. E no fim, ela faz bem mais do que eu imaginei. E isso me deixou feliz, assim.
Cara, uma coisa que eu gostei de Aquaman é o fato de que... Porque agora acabou o DCEU? Uhum. Ou DCU? Fuck. Agora acabou esse universo da DC, vai mudar completamente por causa do James Gunn, então ele não tem muita responsabilidade, daí, tipo, eu sinto que ele enfiou o pé na jaca, assim, tipo, ah, Atlantis agora faz parte da ONU, e, uhum, tipo, eu não tenho nenhuma responsabilidade com o futuro disso daqui, e eu acho isso sempre bom, porque o universo compartilhado sempre é ruim, né?
É.
E isso achei legal. Mas esse ano também teve Homem-Formiga e a Vespa...
Que
dois,
eu não
três,
vi.
Dois. Homem-Formiga 3.
Quanto verso.
Eu também não vi. Nossa, quanto mania.
Não tenho a menor vontade de ver.
Eu também não. E acho que a gente pode encaixar Indiana Jones como filme de herói também.
E também não vi.
Really?
Não vi.
It's nice.
Ah.
Achei um pouco longo.
Acredito. Não, e teve as Marvels.
Ah, teve as Marvels, que is a fucking mess.
É, que é uma bagunça, mas podia ser tão legal, né? Dá uma dó, porque... Quando elas três estão juntas naquela cena da nave, elas funcionam bem, né? Tipo, é divertido. Mas, nossa, que filme horrível, nossa, que bagunça.
Eu achei horroroso esse filme, eu acho... Assim, não gosto de falar bem da Marvel, mas também não gosto de falar mal das Marvels.
Exato.
Então, assim, me sinto meio mal. Teve a lista dos piores filmes do ano no Omelete, E eu juro que eu falei, mano, eu vou colocar as Marvels. Eu falei, não, eu não vou colocar. They don't deserve it, sabe? Mas eu achei muito... Achei desesperadoramente ruim.
É, não, e não dava pra saber em que lugar que tava, né? Ele era assim...
Eu tô no começo, eu tô no meio, eu tô no... Sim. Where's this going? Eu não sei, é uma bagunça horrorosa de assistir.
E assim, nossa, é uma pena porque claramente, tipo, mano, tem que dar conta de 40 mil histórias que ninguém nem sabe.
É, nossa, tipo, tinha todo um backstory, nossa, que eu não fazia a menor ideia. E eu juro que eu acho que as pessoas perderam a noção de fio da meada, assim. Porque eu digo isso porque antes de assistir o filme, eu perguntei pra Mari, e a Mari no Omelete é super inteirada no universo da Marvel e tudo mais. Ela é, tipo, basicamente setorista de Marvel. E eu falei, o que, que eu preciso saber? Porque eu não vi Invasão Secreta, eu não vi várias coisas, né? O que, que eu preciso saber? Ela falou, meu, não preciso saber nada, porque eles explicam tudo. Eu cheguei lá e falei, que? Que surreal que a pessoa me disse isso, eu não tô entendendo, não faço a menor ideia do que tá acontecendo.
É, não, no começo desse filme você fica, tipo, uma meia hora só, tipo, chateado de como eles não ligam que você...
Sim. Ai, enfim. É horrível.
É, mas é isso, né? Mas tem os gatinhos.
Ah, e a cena dos gatinhos.
A cena dos gatinhos.
Vamos falar sobre isso porque ela é ótima.
Ela é ótima.
Porque ela toca Memories também. Uhum. A sequência musical também é legal.
A sequência musical da Brie Larson cantando é ótima.
É. Teve um outro que eu pensei como filme de herói, que acho que pode ser os Jogos Vorazes.
Ah, total.
Conta como filme de herói? Franquia,
acho,
vai.
Que é franquia, né? É, Jogos Vorazes. A canção das serpentes.
A cantiga dos pássaros das serpentes.
A cantiga dos pássaros das serpentes, que é legal, eu achei bem legal. Eu acho que é um filme um pouco longo, né? E eu entendo um pouco que a ideia era ser uma origin story do Presidente Snow. Mas não é isso que a gente quer ver, né? Tipo, a gente, assim, eu por mim queria só ver os jogos. E aí a hora que acaba os jogos, que é todo o rolê dele com a Rachel Zegler, eu fiquei um pouco entediada. Assim, tipo, ah, vai logo, vai, tá? Não quero saber como ele se corrompeu, sabe?
Cara... Eu gosto da ideia da origin story do President Snow. É, e eu gostei muito do cara que faz ele. Achei ele muito
ótimo.
Bom. É, elenco muito bom.
Elenco inclusive. Muito
ótimo
bom.
Ótimo elenco. É, eu só acho um pouco longo e mesmo assim eu tenho... I have a hard time criticando isso porque eu gosto de praise o filme por não ter se dividido em dois. Porque tem uma hora do filme,
verdade,
que claramente poderia ser dividido em dois e você faz a segunda parte. O fato dele não ter feito isso pra mim diz a favor dele, sabe? Então, ele kind of drags, mas eu achei legal, achei bom. Jogos Vorazes é meio bom all the time, eu acho.
É porque Jogos Vorazes, os jogos são sempre legais de ver, né?
Cara, não é os jogos que é pra mim, sabia? Eu acho que essa franquia tem o coração muito no lugar certo. Ela é super política e meio legal, assim,
sim,
sabe?
Não, é que eu acho que as ideias, sabe? As arenas, essas coisas eu acho interessantes, tipo... Qual vai ser a arena? Quem são os tributos? O que cada um sabe fazer? E ele sempre... mandam bem, né, numas coisas de como os tributos morrem, você fica mal e tal.
É, eles, é uma franquia que mata uma galera, que te faz criar empatia e depois mata, acho isso legal.
Sim, e eu achei que os atores, né, os atores renomados, tipo Peter Dinklage, a Viola Davis, estavam no lugar, tipo, de se divertir, sabe, despretensiosamente. O Jason Schwartzman tá incrível.
Maravilhoso, melhor coisa do filme.
E aí eu achei legal, tipo, nossa, esses atores bons não se levando a sério, sabe, só brincando um pouco.
É que eu acho que o Peter Dinklage estava reprisando o papel de Tyrion. Sim. Pra caralho, assim. Mas ele é sempre ótimo.
Ele é
ótimo.
Sempre ótimo.
Uma graça de homem.
E outra coisa, só pra encerrar o tópico de franquias e heróis, teve o Aranhaverso.
Ah!
Que foi
muito engraçado.
Muito
todo
bom,
mundo,
né?
Esquece o Aranhaverso, né? Porque ele foi claramente o melhor filme de 2023, porque ele é muito, muito bom.
É, e eu ia falar que o Guardiões da Galáxia foi o melhor filme de herói, mas acho que foi o Aranhaverso.
É que
o
Aranhaverso faz isso, né? Tipo, tá, teve vários filmes bons, mas o Aranhaverso é melhor que
esse. É, tipo, o Aranhaverso tá em outro lugar, né?
Ele tá em outro lugar.
Filme. Eu nem sei o que dizer, é um deleite visual, né? É uma experiência cinematográfica o Aranhaverso, porque... É muito bonito.
É muito bonito. E é muito legal, os personagens são ótimos. É. Daniel Kaluuya é maravilhoso.
É, nem sei o que dizer. Tipo, é tão bom, né?
Cara,
é muito bom, é muito bonito. Você fica pensando, lembra de ver aquelas imagens. E a cena da Gwen com o pai, e as cores. Você fala, cara, é muito lindo.
É muito bom mesmo. Mas você chegou a rever?
Não.
Porque a gente só viu juntas, né?
No cinema.
É, que eu fiquei com um problema muito sério com o volume do filme.
Mas era um problema real, né?
E era um problema real. E eu queria rever, porque...
Acredito.
Esse filme tem um problema de áudio muito sério. Mas enfim, eles corrigiram e eu não revi, eu vou rever.
E tem aquela bebezinha do Peter Parker, que é muito fofa.
Não, o Peter Parker é muito gato.
Esse filme é perfeito, né? É muito bom esse filme.
É, 10 de 10 pra Aranha
Versa. E ele também foi muito ousado, porque eu não fazia ideia. Spoilers.
Ei, isso é surreal, que você não fazia ideia.
Que ele ia acabar no meio assim.
It was everywhere.
What? Eu não sabia que ele ia cortar, tipo, no meio da ação ia ter uma parte 2.
É porque você não acompanha o site Omelete.
Não acompanha mais.
Ah, teve Fast 10. Velozes
teve
10.
Teve Velozes 10.
Que foi um puta filme.
Puta filme.
Foi o melhor dos Velozes.
Não, eu amei Velozes 10, até porque eu tava torcendo pela hora que a Charlize Theron ia virar família.
E ela virou família.
Ela virou família.
Tipo, apesar de ter quase matado o filho do Dom.
Matou a Helena há 2 filmes atrás, mas agora ela é família.
She's família?
She's família. Eu amei isso, porque eu amo a Charlize Theron.
Cara, eu achei Velozes 10 o primeiro filme de Velozes que eu realmente enjoyed myself, assim. Jason Momoa, baita adição.
É.
Se divertiu pra caralho.
É, o Jason Momoa sendo Jason Momoa, é, né? Mas é um bom vilão.
Numa performance que, inclusive, acabou vazando no Aquaman.
Exato, vazou muito essa performance dele. E acho que é na vida dele também vazou, né? Tipo, ele deve ser meio assim, eu imagino ele meio assim.
Ele deve ser meio assim.
E tem a luta da Charlize Theron com a Letty.
Melhor momento melhor da momento franquia até hoje.
Não, tipo, nunca houve uma cena melhor do que essa.
Nossa, essa cena é muito boa mesmo.
É muito boa.
É muito boa. Esse filme é muito legal. Eu tô vendo o Biggest Box Office e a gente falou de franquias e não falou sobre Missão Impossível, mas a gente não precisa falar de Missão Impossível porque é trauma.
É, não quero.
Mas entre os box offices também tem Pequena Sereia. A gente não lançou episódio de Pequena Sereia, né?
É, não lançamos.
Que é um deleite.
É um deleite. Nossa. Enjoy the scene.
E isso vem de duas apresentadoras que... Tem todo um episódio falando mal de remakes da Disney porque são todos uma merda. E são todos
isso
uma
mesmo.
Merda.
Isso mesmo.
Menos... Pequena Sereia.
Não, e tipo assim, isso não é uma... Não é um convite pra que a Disney continue fazendo remakes. Eu acho que eles têm que parar. Tipo, eu não quero mais remakes. Inclusive vai ter de Moana, sabe? Assim, tipo, remake de uma coisa que é do ano
aconteceu
passado.
Ontem. É.
Mas enfim, tipo, isso de forma alguma é um incentivo pra que a Disney continue fazendo remakes. Mas fizeram um bom remake, que foi a Pequena Sereia.
É.
Porque... É uma história legal, uma história simples, né? Tipo, que eles não fizeram nenhum twist gigante da história, assim, nossa, mas na verdade era assim, porque...
É, não, deixaram ela meio doidinha
nas
ideias.
É, que você fala, tipo, nossa, amiga.
E ela é muito boa.
Ela é muito boa.
She's golden.
She's golden, ela brilha, né?
Não, ela realmente salva o filme, eu acho que, tipo, tá todo momento você tá meio encantado pela performance dela.
É, ela é muito magnética.
Super magnética.
E canta muito, as músicas novas ficaram legais.
Tem o Javier Bardem, né?
É, a única coisa que me incomodou muito nesse filme é o Javier Bardem, porque, sei lá, tipo, ela... Tem uma cena que ela, no final, que ela tá indo embora e de repente ela olha pro mar e tem, tipo, um Javier Bardem, assim, com um mamilo no meio, assim, sabe, saindo da água. Você fala, mano, what?
É.
Sabe, você levaria um puta susto se isso aparecesse.
É, mano, é que eu acho que pior do que Javier Bardem é Javier Bardem Space. Porque his face is so loud. Tipo, o tempo inteiro você olha pra ele, there he is. Tipo, ele domina a tela, assim, de um jeito... Get out of my face, Javier Bardem.
Não é tipo um pai, sabe? Tipo, não. Um rei tritão, um pai da Disney. Não, ele é um Javier Bardem. Enfim, eu achei que não combinou esse casting aí.
Tá. Eu acho que a gente pode usar Barbie pra passar pra filmes de verdade. Porque
boa.
Barbie fica nesse meio termo.
Isso.
Que é o melhor filme do ano, I guess.
É. Assim, não é o meu preferido porque...
Idem.
Tá, então a gente fala depois dos nossos preferidos.
É.
Mas, tipo, como filme do ano, obviamente é o filme do ano, né? Tipo,
é.
Que filme marcou 2023? Barbie.
Cara, Barbie é um filme que, assim, quanto mais eu assisto... Toda vez que eu assisto, eu gosto mais, assim, ele não me cansa e ele é um... Eu não sei o que dizer, sabe? Ele é um trabalho impecável de todo mundo envolvido, assim. De direção, de fotografia, de atuação, de música, de tudo.
Direção de arte.
Ele é impressionante.
Ele é impressionante.
Design de produção, tudo. Tudo.
É, ele é realmente impressionante.
A realização completa, assim, de uma obra. Parabéns, Greta Gerwig, assim, porra.
É, parabéns, Greta Gerwig, porque esse filme é tudo. E ele é, sei lá, tem todo o coração, sabe? Ao mesmo tempo ele é um filme, tipo, pra garotas, mas ao mesmo tempo pra todo mundo,
importante,
sabe?
Importante pra todo mundo.
Pra todo mundo. É. É que, tipo, eu entendo muito que ele apela pra criança. Eu acho isso ótimo, sabe? Ótimo. Tipo, não quero um filme da Barbie que não seja pra criança. Mas ao mesmo tempo acaba com ela falando que ela quer ir no ginecologista, sabe? Tipo, é tudo esse filme.
Cara, e uma das coisas que eu mais gosto nesse filme, inclusive, é o fato de que ele é pra criança, mas ele é daqueles filmes que você assiste criança e você vai crescendo e você vai assistindo e você vai entendendo cada vez mais. Então, tipo, a criança Sim. gosta e continua com ela a vida inteira, sabe?
Sim.
E assim, eu acho que eu fico muito admirada com a produção de Barbie mesmo. Porque, tipo, você tinha Barbie nas mãos, sabe? Você podia fazer muita coisa. Você tem muito dinheiro na mão. Você tem a Margot Robbie, sabe?
Uhum.
E o fato de que a Greta Gerwig quis fazer um mundo de plástico, de verdade,
Sim.
e efeito prático, tipo, me deixa admirada mesmo, sabe? A viagem dela de um universo pro outro e como isso foi feito, eu fico abismada.
Não, é um filme, é isso, né? Além de tudo, nessa época do CGI
Sim.
a rodo, você fala, nossa, que filme bonito.
Sim.
É belo, né?
Porque
tipo,
parece que você consegue tocar.
Ele é real.
Você consegue tocar.
Você consegue tocar nas coisas de plástico e você fala, cara, esse é um filme que vai envelhecer bem, no termo, no aspecto visual mesmo.
É?
Porque não é um filme que foi feito em CGI, sabe? É um filme que foi filmado,
que foi
com
feito.
Coisas reais. É.
Exato. E de bom gosto all around. Porque a gente tá falando de, por exemplo, a Barbilândia, que a gente tá falando que a gente pode tocar e isso é tudo
Sim.
muito maravilhoso. Mas a hora da a sequência do I'm Just Ken, quando muda pra um set e a coreografia, é belíssimo. Tipo, que bom gosto de todo. A Barbie é foda mesmo. Barbie é foda.
Barbie é foda. É o filme do ano.
É, não tem o que fazer. Tem que fazer. E a gente gravou um episódio sobre Oppenheimer, né? Só pra fechar o
Em que a gente fala um pouquinho sobre Barbie.
Porque Oppenheimer é um cocô, lixo, merda, que a gente não precisa relembrar nesse momento também.
Já foi.
Mas tá bom, então Barbie é o filme do ano, né?
E aí falando em filmes que chegando nas premiações... eu falaria de Assassinos da...
Lua das Flores.
Lua das Flores.
É legal esse filme.
É legal, né?
É que assim, eu não amei.
Eu achei um filme que... É isso, veja no cinema, se puder, sabe?
Tipo, não dá mais, acho.
Não dá mais, mas é mais um daqueles filmes que você fala, cara, esse filme não foi feito pra ser visto na Netflix, porque ele é outro pacing, sabe? É um pacing que a gente não tá mais acostumado com os filmes que a gente tem hoje em dia disponíveis. E, tipo, eu consigo me ver parando esse filme várias vezes se eu estivesse vendo no streaming. E ainda bem que eu pude ver no cinema, porque aí eu parei e prestei atenção e, sabe, refleti.
Ele, inclusive, eu gostei mais depois, quando eu saí, quando eu fui lembrando das cenas e tudo mais. Mas é que, sei lá, eu tenho tanta vontade de falar de Assassinos das Luas das Flores, porque ele não me tocou, eu acho, sabe?
Uhum.
Tipo, eu achei bom, muito bom, todo mundo tá ótimo, a história é boa.
Também não tem nada que falo, cara, esse filme, nossa. Mas eu acho só um filme bom, que ninguém mais tá vendo muito, sabe? Tipo, ou estão, mas de outra forma.
Uhum.
E talvez seja um apego meu a falar, meu, esses filmes ainda precisam ser vistos no cinema, sabe?
Um outro exemplo que a gente pode usar falando disso, que é filme que vai pro cinema for a little while antes de chegar na Apple TV, inclusive, é Napoleão.
Nossa!
Que Napoleão é um filme que também, porra, você tem que ver no
tem
cinema.
Tem que
porque
ver.
Porque ele é ótimo.
Nossa.
E ele também, quer dizer, eu ia falar que ele é longo, mas eu nem sei se ele é muito longo, né?
Não é tão longo, acho que é 2 horas e pouquinho.
Ele é só ótimo mesmo, mas as cenas de batalha são muito legais de ver no cinema.
Napoleão é um filme também, meu, ver no cinema, porque Napoleão é um filme que eu gostei mais do que Os Assassinos da Lua.
Eu também.
Da Lua das Flores?
Assassinos da Lua das Flores.
Assassinos da Lua das Flores. Eu gostei mais e... Mano, vejo no cinema, é muito bom.
É muito bom.
É demais.
Inclusive,
e ele é engraçado.
Uma das coisas que eu mais gostei de ver no cinema é que quando você vê uma coisa engraçada no cinema, é mais engraçado. You think you're so great because you have boats. Foi uma cena muito engraçada
muito.
No cinema. Todo mundo riu junto, sabe?
Né? Tipo, a plateia tava curtindo muito, tava todo mundo rindo muito. Foi um filme que contagiou e, tipo... Sei lá, o Ridley Scott, ele é muito bom, né? E ele conseguiu pegar uns quirks do Napoleão e, na mão do Joaquin Phoenix, tipo, virou ouro, né?
Joaquin Phoenix também, né?
Ele meio dormindo antes das batalhas e, tipo, ele olhando pra ela, aquelas cenas quando ele tá no começo dos encontros com a Vanessa Kirby. Nossa, muito bom, né?
Napoleão é
muito bom.
Eu adorei Napoleão, gostaria de rever.
Eu também, e uma cena de batalha. Aquela batalha no gelo.
Muito boa.
E outro filme que, inclusive, também comprova essa teoria de que esses filmes devem ser vistos no cinema e que eu não vi, foi Maestro.
Que é ótimo.
Que é bom, mas eu vi, tipo, em 3 partes.
Eu fui assistir no cinema porque eu sabia que isso ia acontecer.
Exatamente. Não, você tava certa.
Eu até te chamei, né? Sei que não foi.
Uhum.
Bitch.
Não, mas é um filme, tipo, pra ver no cinema, porque ele é outro pacing, né? Ele começa super lento. E justamente por isso eu, no começo, eu falei, ai, que saco, e parei. E é, isso é uma pena, né? Porque, tipo, a sorte é que, como ele é um filme que tá sendo muito falado e tal, eu falei, não, eu vou ver, porque eu preciso ver um filme que vai talvez ganhar prêmios e tal. Mas, e por isso, e aí eu acabei vendo até o fim e gostei do filme. Mas talvez se eu não ligasse pra isso, eu não teria terminado. Tipo, eu teria começado por lá, não me pegou, tchau. E isso eu acho horrível, porque você não vai embora no cinema assim, né? Você pagou o ingresso, tipo, claro. Você tá lá pra ter experiência.
É toda uma autoconcentração. Você pega seu celular, coloca na bolsa embaixo da cadeira e, tipo, you're in for the movie.
Então, é isso. Tipo, os filmes no streaming, eles têm, meu, um minuto pra te enganchar, assim, senão você desiste.
É, e eu concordo com você que aquele começo já me deu o bode do Bradley Cooper, mas eu gostei muito do filme e acho que o Bradley Cooper must be praised, assim. Ele é
ótimo.
Ele me dá uma raivinha, porque ele é muito bonito.
É.
Mas ele é realmente muito bom, tipo, não tenho o que dizer desse cara.
Ele é muito bom.
E bom diretor também. Eu não digo que ele brilha, assim, na direção, mas
Não tem nada, assim.
Tem uma cena ou outra bem admirável, na real. Mas...
É, não, mas não tem nada que eu digo, nossa, péssimo, sabe?
Not at all, não. É que Maestro, eu gostei muito e me emocionei bastante, inclusive porque ele entra na categoria de um tipo de filme que eu gostei muito, que me tocou muito esse ano, que é de Esposas Tristes. Porque acho que o meu filme favorito desse ano, ele meio que é do ano passado, acho que ele tava no Oscar do ano passado, que é o Fablemans, só que ele estreou em janeiro aqui. E Sim. Ele me pegou muito por causa da Michelle Williams. E o terceiro é um que a gente viu agora, que é Priscila.
Exato, Esposa Triste também.
Esposas Tristes.
Exato, essa categoria de filme tá com tudo, né?
E sempre me toca, Esposa Best Triste.
Sad Wife.
Yes.
Mas quem pra você é a Best Sad Wife?
Ah, é a Michelle Williams, é Fablemans.
Ah, é verdade, tá.
Fablemans acabou comigo. Mas Maestro também, aquela cena depois que ele toca um concerto e vem abraçar ela, nossa, acabou...
Sim. Não, e é uma relação super interessante, né, dos dois. Eu achei o filme legal porque, apesar de ser Maestro, ele é um filme sobre os dois,
é sobre
né?
ela. É mais sobre ela do que sobre ele, eu acho. É, tipo, é mais sobre o sentimento dela do que sobre o sentimento dele. Tipo, você não realmente tá por trás do coração dele.
Você vê muito mais o que ela sente do que ele. E aí, isso eu achei legal. Achei, poxa, olha o Bradley Cooper fazendo um filme...
Sobre mulheres.
É, tipo, que também tem uma perspectiva feminina bem forte. Apesar de ser um filme que chama Maestro, sabe? E Priscila, né? O novo filme da Sofia Coppola, que a gente foi ver recentemente, que é legal.
É legal.
É, assim, eu...
Not great.
É, eu ainda acho que o melhor filme da Sofia Coppola é Maria Antonieta, que é tudo.
Pra caralho.
É tudo. É. Mas eu não sou super fã da Sofia Coppola.
I get it. Eu também não sou super fã, mas ela me anima. Tipo, ela novo anima, filme da Sofia Coppola, bora.
Não,
bora.
Eu adoro que ela esteja trabalhando e faça mil filmes e acho que ela é importante
e tal. Eu adoro o TED da Sofia Coppola.
É, que real, ela é muito entediada, né?
Muito. Inclusive, o Priscila, apesar de ser muito diferente de Maria Antonieta, parece muito Maria Antonieta, porque é tipo, oh, this bored, rich person tomando banho, olhando pela janela. E, aliás, teve uma cena que eu só não te cutuquei porque eu tava te chamando muitas vezes pra falar com você no cinema, mas tem uma cena que ela chora muito e não lacrimeja.
Exato, que eu igualzinho falei... a Maria Antonieta. Eu pensei, olha lá a cena. Porque uma das coisas, quando eu era mais jovem, que eu tinha raiva do filme Maria Antonieta, é que tem uma cena que é... Kirsten Dunst, tipo, sai correndo, entra numa sala e começa a chorar, tipo, soluçar, assim. E eu não tenho nenhuma lágrima. E hoje em dia isso já não me incomoda, eu superei. Mas na época eu falava, isso é ridículo.
E a Priscila faz a mesma coisa.
A Priscila, e ela é ótima, né, a Priscila?
Ótima. Linda, linda.
Linda, linda. Mas Maria Antonieta tem a Rose Byrne. Yes, essa personagem é muito boa, né?
Não, Maria Antonieta é muito bom. Os personagens são melhores da Maria Antonieta. Até porque o...
I love the country.
Maria Antonieta tem ovelhinhas e abelhinhas. Mas Maria Antonieta é linda. Que mais?
Filmes de premiações.
Filmes de premiação. Tem o Pobres Criaturas que não estreou aqui, que deve ser sensacional.
Tudo. Eu quero muito ver esse filme. E eu já tô com raiva de quanto que eu vou gostar desse filme e da Emma Stone.
É, vai ser insuportável.
Que raiva.
Vai ser insuportável.
Eu quero muito ver esse filme Vidas Passadas. Eu acho que vai ser...
Vai ser o melhor filme do ano.
O melhor filme do ano.
É.
O meu filme preferido desse ano, apesar de também ser um filme do ano passado, mas eu só vi em janeiro, foi Decisão de Partir.
Decisão de Partir foi esse ano?
Foi.
Caralho, lembra que você entrou muito na vibe desse filme?
Muito.
É bom esse filme. Eu tinha esquecido completamente
desse filme. Esse filme foi tudo pra mim esse ano. Ele foi o melhor filme desse ano. Tipo, foi um dos primeiros filmes que eu assisti esse ano. Eu fiquei encantada com esse universo. E E é um dos melhores filmes do ano pra mim. E eu...
Ele foi pro Oscar, não
foi? Que filme? Foi, mas foi, de né? Oscar de melhor filme estrangeiro.
Ele perdeu?
Perdeu pra aquele lá da guerra. Do front.
Ai, right.
Que ganhou todos.
Right.
É, mas, meu, que filme. Que filme lindo. Que filme sensual. Filme sensual, misterioso. Nossa, que filme tudo. É um relacionamento incrível. Que acontece no filme.
É, porque é meio Instinto Selvagem.
É meio Instinto Selvagem e, tipo, tem uma coisa... Spoilers, né? Vai, eu, tipo, vou começar de janeiro. É, que o filme, eles passam o filme inteiro nessa coisa de desejo e eles não dão um beijo. Tipo, eles vão dar o primeiro beijo lá no final do filme. Você fala, cara, que beijo. Quando eles dão um beijo, você fala, nossa. Sabe, você fala, cara, fazia tempo que eu não vi um filme que me deixava com essa tensão sexual. Que você fala, vai logo, beija, sabe?
Sim. Você assistiu aquele filme que tá todo mundo... Tá dividindo opiniões? Didn't you?
Ah, o filme
O Mundo Depois de Nós.
Ah, assisti sim, assisti.
Is it awful?
Ah, sim. Olha, eu não sei se é porque eu também tava zero sabendo do hype desse filme, mas eu não achei awful. Tipo, eu não acho um filme bom. Eu acho um filme um pouco... Aquele filme que a galera posta e fala, uou! Assim, metade fala, nossa, esse é o futuro... Vocês precisam sair dos seus celulares. E metade da galera fala, nossa, que lixo. Que bosta de filme. E eu achei só um filme ok, sabe? Eu achei, tipo, o filme de fim de ano do Netflix, que é o, tipo, o novo Don't Look Up.
Sim, que é uma bosta.
É, que é uma bosta, mas também a galera que falou, uou, é o futuro. Sim. E a galera falou, nossa, que bosta, eu era uma dessas. Então, em relação a Não Olhe Para Cima, eu achei melhor. Eu falei, ah, é um melhor, é um Não Olhe Para Cima menos pretensioso. Eu achei na época.
O Barack Obama colocou nos melhores filmes de 2023, so you're allowed.
I'm allowed. Então, tipo, eu achei um filme assim, tipo esse filme de apocalipse esperto, só que muito menos pretensioso do que Don't Look Up, sabe? Não tem um elenco que você fala, nossa, fica revelando atores e tipo, tudo bem, tem um puto elenco. Mas não revela nenhum... Ah, não, revela sim.
Ah, mentira.
Caramba, revela
sim. Tem um surprise, Matt Damon, Jeremy... Irons? Who is
it? Gary Oldman. Não, é um surprise. Kevin Bacon. É que ele aparece lá no final e você fala, ah, Kevin Bacon.
Ah, tá na crítica. Eu editei a crítica e fala, tipo, ah, no terceiro ato, chega um surprise, Kevin Bacon.
Sim.
Para animar os
olhos. É, tem um surprise. Mas enfim, de qualquer forma, achei ele menos pretensioso do que Don't Look Up. E achei ok, sabe? Deixa a Julia Roberts fazer um filme aí da Netflix.
Deixa.
Tudo bem, sabe? Não tem problema. She's allowed. Nossa, a galera caiu matando muito.
Boto fé. Deixa eu...
Ah, e aí eu assisti... Quer dizer, não terminei de assistir, né? Só pra finalizar esse momento.
Right.
Todo mundo caiu matando na Netflix. Eu estou assistindo Rebel Moon, do Zack Snyder. E a galera tá falando muito mal. Todo mundo tá falando muito mal. E assim, eu entendo, não é um filme bom. Tudo bem, eu tô, sei lá, em 40 minutos.
Nossa, amiga.
Mas não é. Não é um lixo, gente. Calma, sabe? Assim, claramente é um Star Wars que ele não conseguiu fazer Star Wars, mas eu acho que se fosse, assim, tirado do contexto, que você fala, nossa, mas Star Wars nem se compara. Não, não se compara isso, gente. Mas é um filme de ação, sabe? É um filme de espaço de ação que se eu tivesse, tipo, uns 14 anos, eu acho até meio legal.
Que bom, eu defendo o Zack Snyder, eu gosto
É que
dele.
Realmente, tipo, essa protagonista é muito sem carisma.
Eu odeio ela.
E ela tem essa questão de, tipo, já ser muito foda e muito boa desde o início, sabe? Então você fala, meu, pra onde isso vai, sabe? Porque ela já é muito boa, ela já sabe lutar pra caralho, e ela é ótima, e ela é durona e tal. Tipo, não é uma Rey, sabe? Assim, tô falando de Star Wars porque... Tô falando da Rey porque é Star Wars. Mas sabe, assim, tipo, uma pessoa que tem pra onde crescer?
Uhum.
Tipo, essa mina já é foda. Você fala, ah, ok, vai lá. Enfim.
Preguiça, amiga. Não vou assistir.
Ah, não, não assista, não.
Mas eu lembrei da lista do Barack Obama dos melhores filmes e ele colocou um que eu não sei se você assistiu. Eu não assisti. Você assistiu Air?
Air?
Air. O da Nike.
Ah, não, assisti Air.
Eu queria assistir Air. Porque deve ser legal.
Que preguiça. É, não, eu também acho que deve ser legal, mas...
It's a movie's movie.
It's a movie's movie, mas é um pouco de preguiça do... Eu tenho um pouco de preguiça só porque tem aquele... Tem aquela parte no trailer que... Qual que era uma parte que meu pai, tipo, racha de rir e eu falo, ugh, such a dad. Que é alguma coisa tipo, ó, oh, eu não gosto de fazer academia. Ah, sei lá, alguma piada muito ruim, assim. Tá. E meu pai, tipo, oh, oh, oh. E aí eu acho, isso é muito ruim do meu pai.
Esse ano teve John Wick 4, que a gente não falou. Você assistiu?
Não, nem eu nunca assisti então John Wick.
Ah, amiga. A gente não falou de Five Nights at Freddy's também.
Eu tô assistir.
Pesquisando filmes aqui, perdão. Missing, que nós duas gostamos muito.
Eu amo Missing.
A gente esqueceu de Missing na hora de falar de terror. Foi ótimo. Que é Buscando. Falando em filmes da Netflix, saiu Fair Play.
Fair Play.
Ótimo.
Mas a gente
Fair
falou
Play.
Já de Fair Play.
A gente falou de Fair Play. Cara, eu acho que é isso. Até porque eu acho que... Tem um filme que eu acho que se eu tivesse saído aqui, estaria no meu número 1, que é The Holdovers, que é o novo filme do Alexander Payne.
Uhum.
E tem o Paul Giamatti, eu amo o Paul Giamatti, e pra mim seria... deve ser a performance do ano.
Então, eu realmente tô esperando muito Pobres Criaturas, Vidas Passadas e American Fiction, eu também quero muito ver.
Estão falando,
tão
muito,
falando
bem,
muito bem,
né? E o Anatomia de uma Queda, que eu acho que
também
passou aqui na mostra e tá só pro ano
não,
que vem.
E foi impossível, né?
É, parecem bons filmes pré-Oscar aí pra chegar.
É, eu tô até feliz com os pré-Oscar desse ano.
É, eu também. Eu também.
Mas é isso, né?
Cara, acho que é isso. Se pá, vamos tentar passar rapidamente pela televisão?
Vamos sim.
Porque hoje eu também publiquei no Omelete as piores séries e elencaram The Idol como a pior série e eu... A gente não fez um episódio de The Idol.
A gente nunca fez, a gente
que,
falou
assim,
sobre
eu,
fazer...
Eu publiquei essa lista com vontade de rever The Idol, de tanto que ele tem um espaço no meu coração. Pra deixar claro, é horroroso, horrível, não tem desculpas. Não colocaria nas piores séries só porque me diverti muito. Foi um deleite pra mim assistir The Idol.
É, foi uma daquelas coisas que ia acontecendo a cada semana e você, tipo...
Eu ficava animada toda
também,
semana
pra
The Idol.
Que chegasse logo domingo pra ver o novo The Idol. E, tipo, é raro hoje em dia ter uma coisa assim, né?
Uhum.
Então eu fiquei bem... Eu gostei de The Idol nesse lugar de, nossa, que lixo, quero muito ver.
Acho que aqui é um lugar que eu posso falar com segurança. Desculpa quem me odeia, que pra mim a pior série de 2023 foi The Last of Us. Que eu omiti minha opinião no site Omelete porque eu não queria sofrer o hate que eu já sofri. E você?
Meu, a pior série...
É que pior série é difícil, né?
É
porque
difícil,
você não assiste.
É, você não vê.
Tá, então melhor. Cara, esse ano teve Sex Education, que você não assiste, foi uma baita temporada. E eu estou a um episódio de terminar uma ótima série que você vai gostar, que é Murder at the End of the World, que é o Assassinato no Fim do Mundo no Star Plus.
Acredito.
É super legal, amiga.
Super acredito.
Tem Clive Owen. Don't you miss Clive Owen?
I do miss him. Meu, teve a última temporada de The Crown.
Que a primeira parte foi mais legal.
É, foi porque foi Diana.
Eu não terminei ainda.
Diana. É sempre a thing. Mas eu amei The Crown, né? Eu gosto de The Crown. The Crown tem esse lugar de, tipo, The Crown!
Ai, amiga, acabou The Crown now. What are you gonna
do?
Que
pena. Eu tô tentando lembrar quais séries eu
teve...
vi.
Teve... Dead Ringers.
Ah, é. Of course. Teve Dead Ringers.
It's great.
É, tipo, a série da Rachel Weisz fazendo gêmeas.
Lovely.
É a melhor série de 2023. Of course it is. É porque ela passou tão batida, mas a Rachel Weisz foi indicada ao Globo de Ouro.
Foi, né?
Será que ela vai?
No Globo de Ouro?
É. Hope she does. Que mais? Ah, e aí esse ano também teve o meu novo crush, Vanessa Kirby, que aconteceu no final desse ano, que também foi um pouco overwhelming na minha vida. Não, só porque, tipo, eu nunca tinha achado a Vanessa Kirby gata. Aí a gente foi ver Napoleão e aí eu comecei a prestar atenção na voz dela. E ela tem uma voz muito low, né?
Tipo, do her.
E aí eu comecei, tipo, a falar, mano, ela é muito gata.
Ela
é muito gata, mas é que, sei lá, ela nunca tinha sido essa coisa, assim. E aí você vê o jeito que ela olha pras pessoas e fala, meu, o olhar dela, tipo, she's gonna kill someone.
This
é um olhar
very
muito
strange,
intenso.
Porque você foi de Missão Impossível e ela tem um olhar intenso, uma voz bonita and great lines.
Mas
no
é porque,
Impossível.
Sim,
I like Locke.
I like Locke. Enjoy the party. É porque, no Missão Impossível, ela sempre foi, sempre será ofuscada pela Rebecca Ferguson. E tipo, é isso, assim, quando eu vou ver Missão Impossível, só tenho olhos pra Rebecca Ferguson. E eu nunca notei a Vanessa Kirby. Aí quando eu coloquei ela em outro contexto, eu falei, cara,
tá bom.
Ela
That's
é
fair.
Muito gata.
Bom, seu crush na Rebecca Ferguson, não. Seu crush na Vanessa Kirby, meu crush no Patrick Wilson e... Honestamente, eu vou dizer que o Patrick Wilson foi a única coisa boa de 2023 pra mim. Ele foi the highlight of my year.
Ah, não.
Porque, aliás, a gente falou de terror e não falou de Sobrenatural 5,
é
que
mesmo?
É o melhor filme de Sobrenatural, eu queria deixar aqui.
Que ele que dirigiu. Não, realmente,
ele é maravilhoso.
É o melhor filme de Sobrenatural, não é tão difícil ser o melhor filme de Sobrenatural.
That's true. Mas, Patrick, ele é tudo. É isso, né?
É isso.
O que a gente esqueceu? Ah, a gente não falou de Wonka.
Ah!
Que é um deleite.
It's lovely.
It's lovely.
Nossa, tem uma palavra que descreve Wonka, é lovely.
É lovely mesmo, tipo... E ainda mais porque a gente vai com esse pé atrás, né? Tipo, Wonka, Timothée Chalamet, que preguiça. E daí eu saí afim do Timothée Chalamet e todas as músicas de Wonka já estão no meu on repeat do Spotify.
É que Wonka é muito fofo.
É.
Meu, é fofo. E é que é Paul King,
Paul
né?
Paul King, né?
O que dizer, tipo... The guy can do no wrong. Ele é muito bom.
Ele é muito bom mesmo.
Não, tipo, ele é um cara muito engraçado e tudo que ele faz tem um jeito meio Wes Anderson, mas bom, né?
É, ele parece um Wes Anderson comercial.
Exato. E é tudo divertido. Ah, ele arrasou muito, assim. Wonka é um filme muito fofo.
Muito fofo. Mas vai ficar estranho se a gente terminar o episódio falando de Wonka do nada. Tipo, a gente falou de todos os filmes do Oscar e tudo. And also Wonka. Tá, então vamos terminar. A gente termina o episódio com a atuação do ano.
Ah, não, eu quero falar de um filme que eu...
Ok, so no.
Não, só porque eu não queria deixar passar esse filme que eu não tava dando nada, não por nada, é só porque, tipo, ele aparece na Netflix e você já fala, ah, filme de grandes atores da Netflix, por que que esse filme não está no cinema, sabe? Já me dá um bode.
Peraí, não fala.
I don't know. Niad.
Ah, Niad.
Esse filme é muito foda. Niad é um filme incrível. Meu, essa personagem, que é uma pessoa real, que é a Diana Niad, que é essa mulher que nadou, né? Nadou, né?
A mulher who can swim.
She can swim. Ela nadou de Cuba até os Estados Unidos. Mano, uma puta...
Ela é cubana?
Não, ela é americana. Ela é uma puta personagem, tipo, na vida real e no filme você fala, cara... Porque assim, a Annette Bening fazendo... A Annette Bening é foda. E eu queria muito que ela ganhasse o Oscar, não sei se ela vai. Mas, mano, ela é incrível, é uma figura, tipo, essa mulher, você fala, ela é... Tipo, é uma mistura de encantamento e raiva, porque, tipo, ela é desses personagens, você fala, meu, que obsessiva, sabe? Por que ela quer tanto fazer isso? E ao mesmo tempo você fala, I believe in her, sabe? Meu, ela é muito cativante. E aí eu fui ver, tipo, no final do filme eles mostram a Diana Nyad da vida real, você fala, cara... What? Quem é essa mulher? She's the queen of the world, sabe? Enfim, é uma pessoa muito legal.
Parece ótimo.
E a Jodie Foster é incrível. E ela faz, tipo, a treinadora dela. E as duas, meu, tem muita química. Ah, é tudo de bom. É um filme sobre amigas ficando mais velhas, sabe?
Você é sobre a gente.
Exato. Aí eu falei, cara, esse filme é tudo que eu precisava ver. Porque elas falam sobre envelhecer, etarismo... E you can do things when you're 60, sabe?
Parece ótimo.
Aí eu falei, cara, esse filme é tudo, sabe? Esse filme é tudo pra todas as mulheres.
Tudo. Eu achei engraçado que você falou, eu espero que ela ganhe o Oscar. E daí, tipo, eu fui, I jumped por uns 3 meses from now, quando a Emma Stone ganhar o Oscar. E você vai ficar puta que a Annette Bening não ganhou o Oscar.
Exato, vou ficar puta. Até porque é muito etarismo.
Sabe? É, mas eu fui... que a Emma Stone parece que tá ótima mesmo.
Ah, mas a Annette Bening tá muito foda.
Eu acredito.
Além de tudo, tipo, além de tudo... Que eu nem sou pró você levar isso em consideração, mas ela treinou pra caralho, sabe? Tipo, uma transformação mesmo dela virar uma atleta quase, sabe? Ela tinha que nadar pra caralho pra fazer esse filme, sabe?
Uhum.
Ah, sei lá. E a Annette Bening, she deserves it.
She does deserve it. Eu amo a Annette Bening. She's great.
Ah, she's great. Meu, vê na Ed. É muito incrível esse filme. É muito legal. Acabou com uma declaração de amor de 5 minutos.
Tá bom. Acho válido.
Então, vamos só o último...
Adeus?
Adeus pros fãs e William.
É, agradecer a paciência. É, se vocês continuam aqui, obrigada por continuar aqui, porque a gente sabe que a gente é muito relapsa e péssima, mas a gente gosta de gravar e conversar unilateralmente com vocês. Principalmente você, William. Eu espero que você tenha um ótimo ano de 2024 e que você continue aqui.
E continuará. E a Fefa... Que promete grandes coisas pro ano que vem.
Meu, Fefa, aposto que ela nem vai ouvir esse episódio.
Fefa, cheio de ouvir. Ela nem ouviu Oppenheimer.
É.
Enfim, a gente estabeleceu aí como meta do ano que vem gravar um pouco mais, tentar ser mais assíduas com o nosso podcast. Tomara que a gente consiga. E é isso, né?
Obrigada por editar, memes.
De nada. E se vocês quiserem mandar e-mails
de com gente. Sugestões também. É, tipo, a gente tá aberta. Agora que a Fefa vai querer reformular o formato, fala o que vocês acham.
Não o formato, né? Mas o conteúdo.
É, o conteúdo. Ela quer que a gente fale de comédias românticas. I don't understand. Ela quer que a gente fale de filmes de 96. Which is fine, eu amo os anos 90, mas eu só fiquei um pouco surpresa com a sugestão, né?
Ela falou que ninguém quer saber de Marvel e filmes de terror. E a gente ficou um pouco assim, puta, eu acho que a nossa audiência é primariamente quem gosta de Marvel e filmes de terror. Mas
podemos... Maybe we're wrong.
Então avisem, porque é isso. É, então é isso, né?
Ficamos por aqui?
Ficamos por aqui.
Bye.
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 Bye.